no debate das 10 de hoje, o processo de escolha do Conselho Tutelar em Afogados da Ingazeira, que está suspenso. A decisão é da juíza da 2ª Vara Cível de Afogados, né? O processo de escolha em data unificada está suspenso. Nós estamos recebendo a comissão eleitoral desse processo do Conselho Tutelar em Afogados da Ingazeira para explicar para a gente o que é que está acontecendo, o que é que acontece a partir de agora, o que pode e o que não pode, né? São muitas dúvidas. Os candidatos não podem mais fazer campanha a partir dessa decisão da juíza. O processo está suspenso. Até quando esse processo vai ficar suspenso? O que é que pode acontecer? Então, a presidente da comissão, Claudinete Lima, está aqui. O Leandro Ramos, que é advogado. A Márcia Genésio também, que integra essa comissão. Eles integram também o Conselho de Direito em Afogados da Ingazeira. Estão aqui para esclarecer para a gente o que está acontecendo, né? Já aconteceram várias polêmicas nesse processo. De candidato que sai, que entra, que não foi aprovado, que não foi, de questão de documentação, de apresentação de documentação. Então, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta para eles, pode ligar no 3838-1213 ou participar pelo nosso WhatsApp, que é o 99956-1213. Claudinete Lima, presidente, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Por que o processo ele foi suspenso?
Bom dia, Michele, bom dia, ouvintes. Nós fomos notificados, pelo jurídico, informando, que a gente precisaria estar suspendendo, o certame, devido à questão de dois mandados de segurança, que ainda estão em aberto, e para serem fechados também é necessário ouvir o Ministério Público, que ainda não se pronunciou, que a gente aguarde até a segunda ordem, Então, a gente acatou a decisão e a gente suspendeu, por enquanto, o certame. E aí, a gente já orienta aos candidatos que não pode ser feito, por enquanto, campanha, Não devem fazer a campanha enquanto não for liberado, enquanto não for autorizado, na verdade. Uhum.
Então, está aqui o advogado Leandro Ramos. Leandro, bom dia, bem-vindo ao nosso programa também. Com essa decisão, gostaria que você explicasse mais para a gente, nesse mundo do jurídico, por que isso aconteceu e o que é que pode agora acontecer? Porque agora fica naquela, quando será a eleição, aqueles que estão lá, estão disputando uma vaga para titular do Conselho Tutelar, ficam naquela expectativa também de quando pode e quando não pode fazer sua campanha, Enfim, como é que você explica?
Bom dia, Michele, bom dia às colegas, bom dia aos ouvintes. Então, como o Claudinete já falou aqui, a gente recebeu ontem a notificação, Então, no momento em que a gente recebeu a notificação, a gente cumpriu a ordem e o certame foi suspenso. Com isso, também está suspensa a campanha e as demais atividades que constavam no cronograma. Aí, hoje, qual é a orientação que a gente tem? Hoje, a eleição suspensa, os candidatos, eles não poderão fazer campanha, não poderão participar de nenhuma atividade relacionada à eleição do conselho. E aí, a gente já tinha orientação do que eles poderiam ou não fazer durante a campanha. Aí agora, com essa decisão, aí reforça ainda mais, porque além disso, de estarem indo contra o que seria da campanha mesmo, da eleição, agora existe a ordem judicial, que também seria o descumprimento da ordem. Então a gente até já tem o cuidado de orientar eles, e reforçando aqui agora, que provavelmente também estão escutando o programa, que evitem qualquer tipo de atividade, porque aí podem acabar sendo prejudicados de uma forma que não seria dentro da eleição, porque agora é uma questão judicial. Uhum. Com relação a quanto tempo isso pode durar, a gente não tem uma noção exata, porque vai aguardar agora a decisão que venha do juízo, porque a ordem foi direto do fórum, vai se correr essa questão dentro da justiça, e quando tiver uma decisão dizendo que pode voltar o certame, a gente já vai comunicar através de resolução e informar diretamente aos candidatos que já que voltem a fazer a campanha, né? Que segunda-feira seria oficialmente o primeiro dia de campanha. Aí a gente já teve essa surpresa que no outro dia pela manhã a gente já estava com essa informação.
Essa suspensão teria sido por 2 mandados de segurança, é isso?
A gente não tem exatamente qual foi a razão da suspensão. A gente sabe que corre dentro desses processos, porque enquanto é uma decisão da justiça, então o que a gente tem hoje são esses processos, né? Seriam os 2 candidatos que entraram com mandado de segurança, uhum. E é o que a gente tem hoje lá. Que aí pode-se estar pensando o quê? Que a comissão fez algo assim e suspendeu, mas não. A gente só está acatando uma ordem que, até então, tudo que foi definido desde o começo, a gente está seguindo, edital, legislação. Então, a gente até foi pego de surpresa, né? A gente não imaginava que agora, assim, no momento mais tranquilo que seria só acompanhar a campanha, a gente teria essa reviravolta e ter que prestar atenção no que vai acontecer agora. E aí, o que a gente pode fazer hoje é aguardar, pedir aos candidatos que aguardem e tenham uma atenção maior aos avisos que a gente possa soltar daqui para frente, porque é uma questão agora especificamente do jurídico, não é mais a comissão, agora é jurídico.
Em caso deles não prestarem bem atenção nessas regras, em caso de algum candidato insistir em fazer alguma campanha, ou for pego fazendo de forma, mesmo que tente fazer de forma discreta, ou um amigo, um familiar desse candidato, se houverem denúncias e comprovadas, o que é que pode acontecer com ele?
Então, a gente tem a questão agora que seria o descumprimento da ordem judicial. Aí não seria a comissão que iria atuar, seria a segunda vara cível que iria tomar uma decisão quanto àquela atitude. Enquanto comissão, a gente teria o procedimento que consta no edital, né? Que aí teria até a possibilidade da cassação da inscrição e da candidatura da pessoa. Agora, como já foi para o âmbito judicial, aí a gente pode imaginar situações como, além da cassação, uma multa, um impedimento um pouco mais rígido. Então, é aquela questão, vai depender do que a pessoa faça e de como isso vai ser interpretado no âmbito judicial. Uhum. Porque aí é como a gente sempre assim deixou claro para eles. A eleição é para conselheiro tutelar, as regras são específicas para essa, mas existe a aplicação da lei eleitoral. E agora, como foi para o judicial, o que mais vai pesar é isso. Porque aí, além do que a gente teria como uma punição para um descumprimento, agora na justiça vai pegar também a questão da lei eleitoral. Então, acaba sendo mais pesado.
Uhum. Tá aqui a Márcia. Márcia, e nesse pleito, realmente está havendo uma fiscalização maior, né, uma observação, regras mais duras, né, com relação a esse processo.
Bom dia, Michele. Bom dia aos colegas e aos ouvintes. Está sim, Michele, até porque a gente já vem falando desde o primeiro momento que a comissão não está só, né? Nós temos um órgão maior, que é o Ministério Público, que vem fiscalizando junto com a gente, até mais do que a própria comissão, porque se faz necessário é o papel dele, do Ministério Público. E para que evite, né, que a gente sabe, pode até parecer brincadeira, mas a gente sabe que acontece compra de voto. E isso é ilegal, a gente sabe, né? A lei está aí, está posta, não pode a compra de voto, não pode aquele aglomerado, não pode uma série de coisas. E
isso no dia da eleição?
Nem também durante. Uhum. Durante o período de campanha, não pode. Né? Tem uma série de regras que eles precisam estar atentos e precisam seguir. No dia da eleição, com mais fervor, que não pode, de fato, aquele amontoado, muita gente, zoada, baderna, né, tá com euforia, gritando o número, nome da pessoa, isso aí é que não pode mesmo, né? E aí tem a fiscalização, é o Conselho de Direito, é a comissão e o Ministério Público também. Ele está junto com a gente durante todo esse processo e ele está em cima.
Esse ano tem um diferencial do voto único, né? O candidato não pode pedir mais aquele voto casadinho para o outro, tem que pedir o seu voto. E a população está entendendo isso, Claudinete? Quem pode falar?
Acreditamos então. Que sim, né? Acreditamos, porque a gente também divulgou, uhum. né, que o voto seria único, não é? Já para também evitar a questão das chapas, que a lei já preconiza que não pode ser formado chapa, né? E foi observado isso. E, realmente, vai ser voto único. Não haverá questão de chapas e cada candidato, né, cada candidato vai poder ter seu voto e o eleitor vai poder votar em um candidato.
Uhum. Pode falar, Leandro.
Não, que assim, não só o que a gente escuta, assim, mas já teve até um momento aqui, até na própria PGU, que foi aberta a pesquisa e a realidade que a gente viu na participação aqui é o que a gente escuta também fora, que tem uma aceitação muito positiva. Porque aí, o que a gente pensou na hora que surgiu essa proposta de trazer novamente o voto único é o que a população ela está trazendo para a gente. Que agora eles estão vendo uma possibilidade de colocar pessoas capacitadas, né? Que eles trazem isso que antes você ia votar em alguém, mas por amizade chamava outra pessoa que às vezes poderia não ser tão qualificada para estar ali atuando enquanto conselho. E aí, hoje, se a gente fosse fazer uma avaliação, essa decisão está tendo uns 95% de aprovação dentro da sociedade. Então, uhum. a gente acha que a gente atendeu o que a sociedade queria.
Até porque, durante esse período, a gente pôde perceber que o número de pessoas que foram contra foram mínimos. E eram pessoas, são pessoas que têm envolvimento político bem diferente do que a gente pretende. Né? Então, isso aí desagradou a uns dois ou três, mas que também entenderam, porque eram minoria, né? Porque a população entendeu que era muito melhor assim, a população também queria dessa forma, porque não era justo. E aí, dois ou três é inferior, então não conta. Para a gente não conta.
Uhum. Quer acrescentar, Leandro?
Não, eu acho que talvez surgisse até um pouco mais à frente da conversa aqui, mas acho que agora seria o momento também para a gente fazer uma ressalva, uhum. que se fala muito dessa questão de comparar a eleição para conselheiro tutelar com a eleição municipal para vereador, até porque é próximo, né? Assim, vai acontecer esse ano para conselheiro tutelar e ano que vem a gente já tem as eleições municipais, né? E é uma tecla que a gente sempre vem batendo que não pode misturar, que chegam informações, assim, de muito tempo, que até são pessoas que seriam pré-candidatos que acabaram não fazendo a inscrição, mas o nome era veiculado antes como o candidato de fulano que ia ser candidato a vereador, que seria uma forma ali de já vincular o nome para o candidato no próximo ano, né? Tinham pessoas que tinham a pretensão de lançar a candidatura para testar o nome, né? Por essa proximidade. Aí, o que é que a gente tem que lembrar, principalmente agora nesse período, é interessante, porque como está suspenso, como agora não se pode fazer a campanha, pode-se ter esse viés de puxar um pouco para quem está pensando numa candidatura para as eleições municipais, tentar vincular nessa fala um candidato. E aí o que acontece? As eleições estão suspensas, mas amanhã surge uma nova decisão, libera, volta à campanha. Se chegar a candidata Michele Martins dizendo que ela tem o apoio do candidato A, B ou C, que vai ser o nosso vereador, e com isso a gente vai lutar pelos direitos da criança. Isso sendo denunciado ao Ministério Público, à comissão, isso vai gerar um processo com relação a isso, porque é uma violação ao edital, é uma violação à legislação. E aí se pensa muito o quê? Ah, o candidato ao conselho vai ter a cassação da licença, não vai poder mais se candidatar e fica por isso mesmo. Mas se esquece que aquele que está pretendendo uma vaga na municipal, seja vereador ou seja qualquer outro cargo, vai ter o nome também vinculado. E isso quer que a gente tem, assim, quase que a obrigação de relembrar e deixar claro. Se você está pleiteando uma vaga no Legislativo Municipal, seja vereador, ou seja, para até o executivo, prefeito, vice-prefeito, e você tiver agora uma situação dessa, quando chegar lá na frente que for feita a análise da sua documentação, vai constar que você está respondendo. E isso vai acabar influenciando também, causando que você não possa concorrer. Então, não é uma questão apenas vinculada ao Conselho Tutelar. Isso vai ter reflexo ano que vem nas eleições municipais. Porque não é uma coisa que agora chegou o dia da eleição, no outro dia se diz quem foi eleito e acabou por isso mesmo.
Tá tudo limpo.
Não, vai continuar. Se a gente tiver no dia da eleição algum problema e surja um processo, aquele processo vai continuar, independente da eleição ter sido resolvida ou não. Então, é interessante lembrar que quem tiver alguma pretensão nas eleições ou qualquer outro tipo de pretensão, isso vai constar. O nome vai estar dentro de um processo. Então, é importante ter esse cuidado. É, respeitar a eleição do Conselho Tutelar e, agora, na situação da suspensão, respeitar essa ordem judicial. Porque a comissão, ela vem desde o ano passado atuando para ter essa campanha, esse período todo, esse certame, feito dentro da legislação, com toda a publicidade, toda a lisura que o processo exige. Então, se surgir algum problema, alguma coisa, a comissão ela não tem nada assim que se preocupar de dizer, poxa, foi a gente que errou. Não, a gente está ali, desde o começo a gente está explicando, a gente está quase pegando na mão, assim, sentando, vem aqui, a gente vai explicar agora só para você. Uhum. E não. O maior prejudicado vai ser realmente quem ali não estiver atento a essas regras e, infelizmente, a gente vai cumprir o nosso papel. Hoje a gente está aqui enquanto esclarecimentos, porque, teoricamente, a comissão ela também foi suspensa, né? Mas aí a gente tem que prestar um esclarecimento, até porque é importante deixar público o que está acontecendo e até porque a sociedade ela também vai fiscalizar os candidatos. Né? E a gente pede a compreensão especificamente dos candidatos, porque o interesse em concorrer é deles, e que eles fiquem atentos às regras, ainda mais agora, e se alguém quiser dar algum apoio ao candidato, que faça esse apoio dentro da legislação, porque aí os prejudicados serão eles.
Leandro, nós temos aí hoje 11 candidatos aptos a concorrer a uma vaga para o Conselho Tutelar. E você falou que nós temos recursos aí, né? Candidatos que entraram com recursos, e essa suspensão pode ter a ver com esses recursos, né? Pode estar ligado uma coisa com a outra, né? Com a suspensão que a juíza divulgou ontem. Esses recursos são de candidatos que estão aptos a uma vaga hoje no Conselho, que vão concorrer a uma vaga? Ou não? São de candidatos que por um acaso ficaram pelo meio do caminho, não comprovaram documentação ou algo do tipo?
Não, os recursos eles são de candidatos que estão ainda no pleito.
Estão no pleito, né?
Que aí é algo que a gente até, quando a gente recebeu a notícia, a gente ficou sem entender. Porque se fosse uma situação de alguém que estivesse fora, ainda teria uma justificativa de dizer o quê? Não, tá? É porque está se sentindo prejudicado. Mas não, está tudo correndo dentro do planejado, né? Mas aí a gente entende que na análise do processo surgiu alguma situação e a justiça entende que a melhor solução seria suspender o processo enquanto se resolve aquilo. A gente acata. Dentro do cronograma, isso acaba não alterando tanto assim o que a gente tinha planejado. O que vai, de fato, acontecer é que vai ter uma diminuição no período que seria lícito para as campanhas. Mas aí a gente já está reunido, né, para ver qual seria a forma que a gente teria para resolver essa situação, mas dependendo principalmente de quando volta a valer a campanha. Né? Hoje o que a gente tem aqui está suspenso, então a gente trabalha com a suspensão. Mas aí sempre pensando o quê? Na forma de não prejudicar os candidatos e atentos, que a qualquer momento a gente sabe que pode surgir uma nova decisão liberando.
Ou não.
Ou não.
Pode durar
um bom
mais
tempo. Pelo que a gente entende dos prazos assim, processuais, eu acredito que não fique por tanto tempo. Né? Eu acho que é algo que vai se resolver rápido. Mas aí, independente, a gente fica atento para, na hora que chegar a decisão, a gente já comunicar a todos, olha, pode voltar, está liberado.
Muito bem, 10h38, vamos para o intervalo, daqui a pouco mais informações. O debate das 10. Ok, estamos de volta com o debate das 10. Hoje falando sobre a questão do Conselho Tutelar, da eleição, da suspensão do processo em Afogados da Ingazeira. Tem ouvinte falando aqui no Zap, a gente já vai para a participação dos ouvintes. Diga você.
Bom dia, Michele. Ô, Michele, olha, eu sei que todo trabalho, ele deve ser remunerado. Mas, Michele, se o trabalho de um conselheiro tutelar fosse um trabalho voluntário, que ele não recebesse nada, será que ia ter tanta disputa assim, tanto problema desse jeito? Se dissesse assim...
Olha aí o que a Márcia traz aí, a questão do para conselheiro, tem que ser um trabalho voluntário. O que vocês falam sobre essa questão?
Já houve uma época, não é, que eram voluntários, não é? Mas para a realidade de hoje, vamos pensar bem, eles trabalham em regime de plantão. Então, digamos que meia-noite a pessoa está em casa e aí chega um caso para ser resolvido. Então, a gente acredita que dificilmente alguém ia se propor, não é?
Voluntariamente,
né? Para trabalhar sem ter horário, para cumprir com esses plantões, não é? A gente acredita que, possivelmente, a gente não teria conselheiro tutelar nessa situação.
E aí, desde 2012, se eu não me engano, que já era uma luta da classe dos conselheiros tutelares que vinha nos últimos anos, né? Nos anos anteriores, que conseguiram, que como se exigia a dedicação exclusiva na função de conselheiro, aí teve toda a alteração para garantia do salário, dos direitos trabalhistas também. Então, 2002 para cá modificou essa situação do conselheiro. Então, hoje tem direito a um salário fixo, férias, tem licenças, então... Mesmo que quisesse hoje colocar ali que é voluntário, aí já não pode. Hoje é, nacionalmente, é remunerado.
E o trabalho do Conselho Tutelar é tão importante, é um trabalho árduo, como vocês falaram. Pouquíssimas pessoas estariam disponíveis para trabalhar voluntariamente num cargo tão minucioso, né, que requer detalhes, né, trabalhar não tem 24 horas por dia, né, plantão. Agora, é importante também que a população ela entenda o papel do Conselho Tutelar, porque a gente observa que as pessoas confundem ainda, principalmente os pais, né, confundem o que é o papel do Conselho, o que é o seu papel enquanto responsável por aquela criança e adolescente. Os três podem opinar.
Verdade, Michele. Inclusive, a gente vem batendo muito nessa tecla com eles, com os conselheiros que aqui estão, né, hoje. Justamente por isso, porque hoje teve essa inversão de papéis, onde eu, enquanto mãe, acho que porque eu tenho o conselho tutelar, a obrigação não é minha, e é minha, a responsabilidade é minha. Né? A gente ouve muitos conselheiros nos trazerem que a mãe liga e diz, ó, fulana, tu vai estar na festa, meu filho está descendo, e tu olha ele, porque eu não vou. Qualquer coisa tu traz. E não é por aí. A responsabilidade é minha de mãe, é minha de pai, de família. Eu não posso transferir para o outro, independente da função do conselheiro. Até porque a função do conselheiro não é essa. E a gente precisa entender que cada um no seu quadrado, como a gente costuma falar, né? Cada um com seu papel, para que a gente não inverta, que a gente entenda, para que a gente possa caminhar em conjunto. E que isso acontece diariamente, diariamente.
Pois é, lamentavelmente, e a população realmente precisa trabalhar em conjunto para que o trabalho dê certo, né? Não inverter os papéis. Vamos aqui para o Zap, diga você.
Oi, Michele, bom dia, sou Edson Importados. Bom dia ao pessoal aí que está nos estúdios da Rádio Pajéu. Bom dia a todos os ouvintes. Então, Michele, como é que vai ter uma eleição dessa para conselheiro tutelar se o pessoal não pode sair para fazer campanha? Entendeu? Eu fico... Como é que a gente pode votar em alguém que a gente não conhece? A gente só conhece alguns candidatos quando ele bota o bloco na rua, entendeu? Para se apresentar à população. Então, valeu, um abraço a todos.
Pronto, Leandro. Pegando o gancho aí na pergunta do Hélio, tem muita gente com essa dúvida, né? E agora, o que é que a gente vai fazer? Faz campanha ou não faz? O processo está suspenso pela juíza, foi publicado ontem isso. Agora, para deixar mais claro, assim, essa suspensão desse processo, ele está realmente ligado a atitudes de candidatos ao Conselho? Esclarece melhor aí para a população, para que eles possam entender.
Então, a suspensão ela se deu devido a alguma questão que a juíza entendeu que poderia, de alguma forma, interferir na eleição. Que aí, por isso, ela achou melhor suspender enquanto se resolve esse detalhe. A gente não tem nada assim de dizer que o candidato A, B, C ou D fez algo para ter essa suspensão. Então, hoje, é uma decisão que a gente poderia dizer uma decisão burocrática, né? É algo do processo não relacionado às partes. Não é uma questão dos candidatos, não é da comissão nem da juíza. É algo que vai se resolver no processo. Estando suspenso, as atividades pararam. Então, hoje, os candidatos, eles, no termo, estão proibidos mesmo de fazer a campanha e, se fizer, podem acabar se prejudicando. Essa questão que ele levantou de acabar não tendo como conhecer quem são os candidatos é uma preocupação que a gente realmente está tendo muito, porque a gente sabe que tem alguns nomes que já são conhecidos na sociedade, mas tem outros que não são. Né?
E nós temos 11 nomes.
São 11 nomes, e desses nomes, aqueles que não são tão conhecidos, porque alguns podem ser muito populares no bairro onde moram, mas aí em outros bairros nunca nem ouviram falar. E como é que fica? Como é que vão apresentar as propostas? Né? Porque tem que se ter toda essa atenção de ver se realmente é um candidato que vai valer a pena votar. Aí, hoje o cuidado que a gente está tendo é cumprir a ordem que veio da justiça. E, ao mesmo tempo, a gente está se comunicando para ver como a gente vai resolver essa questão do tempo de campanha perdido. Dar uma resposta hoje de como vai ser feito, não teria como, até porque a gente ainda não chegou numa solução. Mas aí, o que a gente pode pensar fazer, que é até uma fala que o Dr. Torinho trouxe aqui, que seria uma audiência pública, digamos assim, ter um momento para os candidatos falarem. O que acontece em todas as eleições, de ter as entrevistas dos candidatos, é uma forma também, que aí, infelizmente, hoje a gente vai depender do tempo que reste quando a decisão surgir. Né? Que aí, nesse tempo, a gente vai trabalhar uma forma de ter uma publicidade maior dos candidatos.
A data para a escolha, para a eleição, para a população votar, ela se mantém, né?
Se mantém. Como é um processo unificado, 6 de outubro.
6 de outubro.
Que aí não é uma decisão da escolha da comissão a escolha dessa data. Ela é unificada. Em todo o país vai ser nesse mesmo dia. Então, hoje a gente não teria como dizer. Por causa dessa suspensão, a gente vai alterar.
Essa suspensão pode voltar faltando uma semana para o pleito.
Isso.
E aí os candidatos vão ter que se virar em uma semana.
Até então a gente teria isso, uma semana de campanha.
Uma semana de campanha.
Que aí a gente vai se articular para ver também se causar algum prejuízo aos candidatos, qual seria o meio que a gente poderia ter para resolver.
Pronto, tem aqui uma pergunta interessante, importante, do Edson Filho. Ele pergunta, sabendo da morosidade da justiça em nosso país, essa suspensão pode durar uma eternidade, trazendo um prejuízo imensurável para o pleito, como também para o próprio Conselho Tutelar. Não seria conveniente o corpo jurídico da comissão também entrar com um remédio jurídico que consiga derrubar essa suspensão?
Então, com relação à comissão, ela tem o apoio do governo municipal, enquanto indicando nomes para a comissão especial, que é na qual eu faço parte, e também tem o apoio da Procuradoria do município. A comissão já se reuniu com a Procuradoria e já está dando andamento a isso para tentar reverter de uma forma que seja mais célere, né? Porque, é como eu acabei de citar, a preocupação da gente é justamente essa. Os candidatos que não são conhecidos vão apresentar a proposta como? Quando? Então, a gente está tentando garantir que isso seja feito o mais rápido possível. E aí, como é dentro do processo, aí a gente, até por uma questão de não atropelar, a gente está se mantendo mais calado. Né? Até porque a gente não tem tanto acesso ainda. Chegou ontem a decisão, a gente teve só a tarde de ontem para se reunir para ver como agir, então a gente ainda está vendo como fazer. Uhum. Mas isso aí pode tranquilizar que aí a gente já está correndo atrás.
Ah. Então, eu para reforçar, não havendo tempo hábil para a campanha, para os candidatos se apresentarem à população, né, para que as pessoas possam conhecer melhor cada candidato que está concorrendo a essa vaga, e não havendo uma suspensão, uma derrubada dessa suspensão, o processo em Afogados pode voltar do início, para o começo de tudo, zerar e começar tudo de novo? Ou não?
Particularmente, eu acho muito difícil que reinicie, uhum. até porque não existem problemas no processo. Né? Assim, o processo de eleição está correndo dentro do que era previsto dentro da legislação. Uhum. Hoje, se a gente fosse dizer alguma alteração, seria nos candidatos que estão concorrendo a esse pleito. Né? O processo ele estaria mantido. A gente tendo uma situação em que chegue a data unificada, chegue o dia 6 ou ali próximo, a gente veja que vai prejudicar, aí a gente teria que acionar o Conselho Estadual, o Conselho Nacional também, para ver qual seria a orientação. Porque aí, enquanto município, Conselho Municipal, ainda tem essa questão hierárquica. Hoje a gente tem que obedecer 6 do 10. Uhum. Se surgir algum fato que possa prejudicar o andamento, possa trazer algum prejuízo, aí vai buscar orientação na instância superior para ver qual é o procedimento. Se vai ser dado um prazo maior e vai modificar a data que seria a eleição, aí a gente não teria como assim afirmar nada, porque vai realmente depender dos superiores.
Leandro, eu vi alguns dos nomes que estão pleiteando uma vaga nas redes sociais mesmo, colocando, mudando foto de perfil em redes sociais com o nome Conselho Tutelar. É uma regra, eles não vão poder fazer isso? Como é que fica a questão nas redes sociais para esses candidatos?
Olha, a gente orienta que evitem.
Evitem.
Porque pode caracterizar uma forma de campanha, uhum. e a gente tem que trabalhar com essa ideia que está suspenso. Né? Então, é melhor pecar pelo excesso. Então, vamos ter mais cuidado. Não vamos colocar Conselho Tutelar, não vamos colocar nada que vincule a uma forma de campanha, porque pode prejudicar. Então, a orientação da gente volta àquela. Mais atenção no que pode ser caracterizado como algum tipo de campanha para evitar.
O amigo ou parente desse candidato que fizer algum tipo de campanha, ele também vai estar prejudicando o candidato.
Isso, é aquela ideia que eu já trouxe. Se você quer ajudar, mas vamos ajudar dentro da legislação. Dentro
da lei.
Se o candidato perceber, por exemplo, que tem um amigo, tem um parente ali que está fazendo aquela divulgação nas redes sociais, é interessante que procure a pessoa e peça, olha, não faz, segura um pouco aí, vamos aguardar, porque senão você vai me prejudicar. Então, uhum. tem que tomar cuidado redobrado agora, porque a orientação é essa. Aguardem, não façam a campanha ainda.
A nossa amiga aqui, quem está participando, é a Carla, né? Carla Alves está parabenizando a equipe do CREAS, a Márcio, o Leandro, né? Pelas explicações aqui. Ela está exaltando aqui as novas regras, diz que são regras boas, que podem trazer ainda mais uma lesura ao processo, não é isso? Quem está falando aqui tem que ser remunerado, sim, muito bem remunerado. Ser conselheiro tutelar, né, tem que ter cautela. Ter uma certa forma, de uma certa forma, torna-se um trabalho perigoso, está dizendo a Marilane aqui dentro do nosso debate. Você pode continuar participando se tem alguma pergunta, né, para eles, né, a gente já conversando essa questão. Tem uma questão para esclarecer, Claudinete, Márcia, o Leandro também fica à vontade, com relação à desistência de um candidato, né, de um atual candidato, de um conselheiro, que é atual conselheiro. Com que situação é essa?
Isso, Michele. Nós tivemos, você fala em 11, mas nós tivemos 12 que estariam aptos a concorrer.
Sim.
Mas segunda-feira a comissão foi surpreendida com o pedido de desistência do atual conselheiro e também pré-candidato, que é Alexandre Alves, né? Ele, por motivos pessoais, ele nos procurou, conversou, né? Ele é funcionário público. Durante esse tempo todo que ele estava atuando enquanto conselheiro, ele estava de licença, porém, essa licença está acabando, né? E ele teria que escolher ou a função de conselheiro ou o cargo que ele já tem. E aí, ele optou, né, sair do pleito, até por uma questão que, assim, eu achei até interessante. Ele pensou em sair só em julho, quando acabasse a licença dele. Mas aí, que satisfação ele iria dar à população, ao pessoal que votou nele, né? Porque eu voto porque eu confio. E aí eu votei em ti e tu não vai até o fim. Aí ele achou por bem se retirar, foi uma escolha dele, tão somente dele, em diálogo com a família, que também teve o apoio da família. Ele gosta do que faz, é um bom conselheiro, né? Pelo que a gente já pôde trabalhar com ele, eu falo não enquanto comissão, mas enquanto CREAS, que a gente trabalha muito junto, e é um bom conselheiro. Mas, infelizmente, foi uma opção dele, ele que nos procurou, procurou a comissão, levou por escrito, né, assinou e nos entregou, e a gente teve que receber. Então, por esse motivo, não foi porque ele não passou em prova, não foi porque teve alguma denúncia, não foi por nada, foi uma decisão dele, só dele.
Uhum. Pode falar, Leandro.
Não, só para complementar que provavelmente causou um pouco de confusão na segunda-feira, quando a lista saiu com os nomes, que o caso de Alexandre, que foi desistência, mas houve também a Joyce. O resto do nome eu esqueci mesmo agora, mas a Joyce, ela também desistiu, que foi inclusive antes da prova, né? Que aí no dia a gente viu que surgiu o nome dos dois que teriam sido reprovados. Aí só para ressaltar aqui, deixar esclarecido que a questão deles é outra. Eles tiveram os motivos, desistiram de participar, só para deixar claro, para não ficar aquele disse-me-disse que a gente sabe que existe.
Ok. Vocês gostariam de acrescentar, falar mais alguma coisa para a população com relação à suspensão desse processo? Fiquem à vontade. Reforçar alguma coisa, alguma informação?
Eu acho que, assim, nunca é demais o reforço em relação à não campanha, né? Porque, inclusive, hoje eu recebi alguns áudios de uma candidata que está mandando áudios nos grupos de WhatsApp, claramente dizendo o nome, o número. Sou esposa de fulana, sou de tal canto, então me apoiem, votem em mim. E agora não pode, né? Então me mandaram esses áudios e não é interessante, porque ela pode sim vir sofrer as penalidades, não só ela, como qualquer outro candidato que vier a fazer. Então, assim, que pensem melhor e esperem, né? Porque como está muito em cima, talvez nem demore tanto, porque como o colega Leandro já falou, ontem, quando a gente recebeu a notificação, a primeira coisa que a gente fez foi sentar com o jurídico. Uhum. E já foi encaminhado algumas coisas. Então, não custa esperar mais um pouquinho, né? Só um pouquinho, porque evita algum transtorno para o candidato. Só isso.
E seria interessante também que os próprios candidatos, eles fiquem atentos, porque pode surgir alguém mal intencionado que faça alguma publicação em forma de campanha com a intenção de prejudicar. Então, se o candidato identificar algo assim, ele pode procurar a comissão, mesmo estando suspenso, mas ele pode procurar a gente, porque aí, deixando a gente ciente disso, se surgir mais à frente uma situação de uma denúncia...
E hoje as pessoas estão trabalhando muito em cima de fake news, né? Em páginas, criando páginas, enfim, usando a foto da pessoa.
Exatamente.
Se acontecer algo do tipo...
É uma forma de se prevenir também de uma represália maior. Então, tome o cuidado de não fazer a campanha e, se tomar conhecimento
orientar
de alguma
quem está
coisa,
também à sua volta,
orientar. E se acontecer algo ali de ver que alguém está fazendo, comunica também, porque fica ressalvado de qualquer punição. Mas a orientação é essa. Suspenso, não tem campanha, então vamos aguardar.
Ok. Eu gostaria de agradecer a vocês, né, pela disponibilidade em vir ao programa esclarecer a população sobre a suspensão. E nós estamos à disposição, né, a qualquer momento, se tiver mais alguma informação, novidade sobre esse processo, a gente fica à disposição para receber vocês aqui no programa, tá? Muito obrigada, Leandro, Claudinete e Márcia, pela disponibilidade de vocês. Um grande abraço.
Agradecemos, né? Agradecemos e também nos disponibilizamos para qualquer informação que venha a ser, né, veiculada aí. Estamos no aguardo, né? E assim que a gente tiver alguma notificação, qualquer informação, a gente também vai estar informando tanto a população quanto aos maiores interessados no momento. Obrigada, Michelle.
Ok, um grande abraço. 11:05 é final do debate das 10 de hoje.
debate das 10.